A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.
Curitibaneando recebe uma cientista que, quando canta, te toma de pronto. Ela é a produtora cultural, poeta e compositora amada, Rosana Barroso. Conte pra nós, quem é você?
Bate, eu sou a Bate, né? Já comecei com Bate. Eu acho que eu sou uma pessoa em fractais. Me sinto, assim, às vezes, espelhada em mim mesma, assim, vou mudando como um caleidoscópio.
Rumo aos sincronodestinos.
Exatamente.
Você é nascida em Arapongas, é isso?
Isso.
E você vem pra cá nos anos 90 e já mergulha no teatro. Eu tenho uma memória dessa época, antes de te conhecer, do disco do Alexandre Nero, do Camaleão, você cantando no disco.
É verdade.
Do inesquecível Mansão Silva, que é mais ou menos a época que eu te conheço através da nossa amiga em comum, Gabriela Melívia.
É verdade.
Me conta dessa chegada nessa terra.
Então, na verdade, eu nasci em Arapongas por conta do meu pai. Porque meu pai era comunista e na época, e descobri coisas dele através de um filme do Palito, do Nivaldo, que conta muito dessa história dos comunistas que foram na década de 60, 68, 67, no meu caso, né? Eles foram para o norte do Paraná com uma estratégia maluca ali de ou eles invadiam São Paulo ou eles fugiam.
Olha,
infelizmente nenhuma coisa nem outra aconteceu. Mas e daí eu fui descobrir que nasci lá por conta dessas atividades clandestinas do meu pai. Que aconteceu isso com uma grande porção de militantes políticos na época. Depois disso, meu pai faleceu. Faleceu, inclusive, numa situação clandestina e difícil. E daí, depois disso, minha mãe ficou viúva e nós voltamos para Paranaguá, porque minha mãe é de Paranaguá. E com 4 anos eu fui para Curitiba, então eu fui criada em Curitiba. Eu me sinto uma curitibana, assim, né? E aí, então, eu saí de Curitiba quando eu fui fazer meu mestrado. E aí eu fui para o Rio Grande. E lá no Rio Grande eu fui fazer mestrado em oceanografia e me envolvi com a cena artística local, né? E isso é inevitável, porque é a tribo onde a gente se encontra, né, Bárbara? Eu acho que você também migra, assim.
Que ano foi isso, Zana?
Isso foi na década de 90, eu me formei em 90, então foi de 90 a 94. Ah. E lá eu começo a fazer o teatro universitário, trabalho também com outros diretores. Então, eu começo a trabalhar como atriz, mas foi como atriz que eu fui desafiada a fazer minha primeira composição. Era uma peça de textos do Ray Bradbury, do Edgar Allan Poe. A minha personagem era uma cantora. E eu tinha um texto que eu tinha que musicar, do Ray Bradbury, que acabou sendo uma composição que eu chamei de Velho Lázaro.
Que é maravilhosa, que eu sou do grave, é enlouquecedora.
É, muito louco, um texto louco dele. E aí eu tinha que compor, porque a minha personagem era uma cantora, muito engraçada, inclusive, porque eu estava em cima de uma banheira e tomava banho e cantava. E você sabe que se me mandar fazer, eu faço, né, Bárbara? Vergonha nunca morou dentro de mim. O medo do ridículo eu nunca tive. Então eu acho que isso, assim, é uma coisa assim que acaba me levando para esses lados, né? Eu acabei topando.
Artista total, né? E escute essa música que você gravou no Mulheres Cantam Mulheres, né?
Ela faz parte desse repertório.
Um texto de Edgar Allan Poe, Crimes da Rua Morgue, musicado por mim e Sérgio Pena. Velho Lázaro. We'll be right back. viva como Lázaro num túmulo em vida. E saia curioso e tarde para hospitais crepusculares e mortes. Melhor céus frios e amargos vistos ao norte, que nate mortos todos cegos, transformados em fantasmas, em fantasmas. Se o rio estiver perdido, bem, amemos a costa ártica. Ó velho Lázaro, apareça, apareça. Velho Lázaro, apareça. Há quem viva como Lázaro num túmulo em vida, e saia curioso e tarde para hospitais crepusculares e longos. Melhor céus frios e amargos vistos ao norte, que nate mortos todos cegos, transformados em fantasmas, em fantasmas. Se o rio estiver perdido, bem, amemos a costa ártica. Ó velho Lázaro, apareça, apareça. Velho Lázaro, apareça.
Outra que eu queria saber também é Andrades, né, Zana? Que
Andrades é outra viagem.
É muito legal esse som.
Pois então, Andrades é uma das únicas músicas que eu não tenho parceria, que eu fiz sozinha. Andrades aconteceu quando eu estava voltando do Rio Grande, de Malicuia, né? E eu estava revendo meus livros, porque eu deixei muita coisa, muitos livros empacotados. Eu tenho uma biblioteca que eu carrego nas costas, né? Para onde eu vou, né? Não consigo. Eu me livro de tudo, menos dos meus livros. Não consigo.
Eu também.
Tô louca. É de deixar todo mundo de cara, é pesado pra caramba, mas vai de mudança. Se eu tiver que ir pro Alagoas, eu vou levar livrarada. Aí o que aconteceu? Eu voltando do Rio Grande, meus livros estavam tudo empacotados, enfiado num canto lá, num galpão qualquer. E eu fui morar na casa da minha avó, que ainda não tinha lugar para mim. Tava lá num quartinho de empregada dela, e um quartinho bem pequeno. Eu comprei umas estantes de metal, aquelas de metal bem altas, sabe? E eu, maluca, enchi de livro ali. E de repente a estante virou, retorceu, que nem fosse uma concha, e caiu em cima de mim. Aquela livrarada inteira. Eu não sei como é que eu não morri, como é que eu não me cortei. Eu fiquei trancada dentro do quarto e minha avó louca gritando: Rosana, o que você está inventando? Você está derrubando a casa. Eu digo: não, vó, só a estante de livros que caiu na minha cabeça. E eu não conseguia sair dali. Eu tive que ficar no meio daqueles livros. E eu, no meio daquela, tentando arrumar, me caiu um monte de livros. As obras completas do Mário de Andrade, a Pauliceia desvairada caiu na minha cabeça.
E meus livros
do Carlos Drummond de Andrade também, que fazia mil anos que eu não lia. Aí eu fiquei lendo, né? Que cacete, né? Eu não vou arrumar esses livros, vou ficar. Que bom que caiu na minha cabeça isso, né? E fiquei lendo. E daquilo me inspirou. Eu falei, cara, quanto Andrade, né? Andrade é nome de artista. Nasceu. Aí escrevi a letra e já veio a música junto. E a música nasceu ali naquela loucura, daqueles livros na minha cabeça. Quando eu consegui sair de dentro daquele quartinho, aquele quarto dava direto para uma mesa, uma sala de televisão, que meu avô estava assistindo jornal Hoje, sei lá. Quando eu saí do quarto, eles estavam comemorando 100 anos, eu não lembro se era de morte ou de vida, do Mário de Andrade.
Nossa, que signo!
Naquele dia, cara, naquele momento.
Andrade é nome de artista, é nome de poeta, é nome de anarquista, nome de modernista, e Andrade brasileiro. Brasileiro verde e amarelo, do brasileiro auriverde, do brasileiro das alvas uiarais, do brasileiro adormecido, do brasileiro das esquinas. Andrade é verde e amarelo, verde e amarelo, do marrom merda o pardo, até o vermelho sangue derramado. Ai, como dói amar Drummond, ai, como dói amar o Mário. Ai, Oswald, ai, Andrade, ai, Oswald, ai, Andrade. Como dói amar Drummond, é como dói amar o Mário. Ai, Oswald, ai, Andrade. Ai, Oswald, ai, Andrade. Andrade, Andrade, Andrade é nome de artista, é nome de poeta, de anarquista, nome de modernista, e Andrade brasileiro. Andrade é nome brasileiro, do brasileiro verde e amarelo, do brasileiro auriverde, do brasileiro das alvas uiaras, brasileiro adormecido, brasileiro das esquinas. Andrade é verde e amarelo, com todas as nuances do nosso verde e amarelo, do marrom merda pardo, até o vermelho sangue. Ai, Andrade, ai, Oswald, ai, Andrade. Ai, como dói amar Drummond, ai, como dói amar o Mário. Ai, Oswald, ai, Andrade, ai, Oswald, ai, Andrade. Andrade é verde, é amarelo, é verde, é amarelo.
E aí foi muito lindo, porque quando eu me descobri sendo capaz de compor, né, mesmo sem tocar instrumento nenhum, o meu instrumento é minha voz, me senti capaz de compor uma melodia, e uma coisa muito legal que aconteceu, assim, foi uma conjunção mesmo de astrológica, eu acho. Quando eu voltei para Curitiba, em 94, muitas pessoas estavam fazendo o mesmo retorno.
E essas pessoas se reuniram no Clube dos Compositores. Então, muita coisa começou a acontecer a partir desse encontro. Alexandre Nero, eu, o pessoal da Mansão Silva, o Sérgio Pena, o Elvis Lompe. Nós éramos os mais jovens ali, Mari Lopes. Outra geração também do Iso Fischer, Gersinho Betinês e o Tom Barcelos, uma galera. Foi uma coisa muito rica. Nós começamos a nos encontrar no London. Foi aquela época que o Vagnoni aprovou a lei de incentivo à cultura em Curitiba. Então era uma efervescência, era uma coisa louca. E a partir dali, muitas parcerias aconteceram e acontecem até hoje, né? Construímos uma irmandade ali.
É uma coisa de uma irmandade mesmo, é uma fraternidade que a gente tem aqui. Como bons irmãos, temos os nossos desentendimentos, todos nós. Mas, no fundo, no fundo, é um prazer estarmos todos juntos.
Nossa, eu acho Curitiba, Bárbara. Eu lembro de você também, muito jovem naquela época e muito carismático desde sempre.
Que amada.
E a gente... É, nós nos encontramos nos botecos e tudo. E realmente foi uma efervescência cultural muito grande. Naquela época, as pessoas da música se reunindo através do Clube dos Compositores. Raimundo Rolim com uma obra belíssima, que foi a Ópera da Cidade, homenageando a Gilda. Eu fiz parte desse trabalho também com muito orgulho, com atores sendo dirigidos pelo Edson Bueno. Foi lindíssimo. Maurício Vogue estreando, muito jovem, fazendo a Gilda. Foi lindo de viver. Uma obra belíssima, Raimundo, assim, coroando a cidade com essa obra. Raimundo tem uma obra, muitos, né, Bárbara, muitos. Eu acho assim, Curitiba, eu acho que é um celeiro, sabe, imenso, um caldeirão cultural. Eu acho que tão grande, Bárbara, que a gente é um pouco autofágico, sabe?
Claro.
Acho que muito do que eu consigo construir na arte vem da generosidade dos meus parceiros e das minhas parceiras. Porque eu vejo que é no encontro que a gente se engrandece, que a gente enriquece. Se eu não tivesse sido desafiada pelos diretores de teatro a compor e que eles tivessem essa generosidade de me permitir a isso, eu não teria me descoberto como compositora. Da mesma maneira, encontrando os meus parceiros musicais, porque como eu não toco instrumento, é claro que eu tenho algumas limitações de executar a música, de construir uma música elaborada e harmonias e tudo. Esse encontro maravilhoso, Elvis Lompe, que é um dos meus principais parceiros. Eu acho que a gente, que é artista, a gente tem uma antena a mais, né? Um negócio meio diferente, que a gente talvez nem entenda, assim. Eu acho que a gente é assaltado mesmo, assim, pelo processo criativo. Eu acho que o artista tem essa sensibilidade, né? A gente nem entende um pouco como são as coisas, mas é a coisa da inspiração. As criações têm as suas próprias histórias.
Você está Curitibaneando com Rosana Barroso.